Começa agora mais uma edição do Prólogo, comigo, Luiz Ardini Júnior.
Comigo, Leonardo Ribeiro.
E comigo, Magali Souza Lima.
Nessa edição, nós vamos continuar com as apresentações dos recentes livros lançados no estado. E a obra de hoje é o Música de Mobília, de Daniel Vilela.
E teremos o sorteio de um exemplar dessa obra. Para participar, é só acessar nossa página, facebook.com/prologoleituras.
E você ainda fica com a indicação de mais 3 livros escolhidos por nós. E já vamos começar com a apresentação e a entrevista sobre o livro Música de Mobília.
Publicado recentemente, Música de Mobília, do escritor Daniel Vilela, é um livro que originalmente foi lançado na internet. Agora está na segunda edição, promovida pela editora Cousa. O enredo do livro acompanha os eventos de uma semana de férias do jovem Felipe, num lugar chamado São Miguel. As páginas vão passando e em São Miguel passa uma frente fria, além da chegada de um parque. Os capítulos são intitulados pelos dias da semana, separados entre os dias pares e os dias ímpares, que compõem uma narrativa não linear, com tempos diferentes e um olhar focado no cotidiano. O título da obra vem da expressão criada pelo pianista francês Eric Satie para melodias que se confundem com sons do ambiente. Eu conversei com Daniel sobre o livro e a produção e quais os planos para a carreira literária depois da estreia com o Música de Mobília. Vamos escutar. Então, Daniel, seu livro, junto com o livro do Leandro, estão inaugurando a nova coleção da Cousa, que é a Cousa Nostra.
A Cousa Nostra.
Aí queria que você explicasse essa nova literatura capixaba.
Então, a Cousa Nostra, ela não publica só autores capixabas. Em geral, até porque a próxima pessoa publicada é o Palco da Bahia, então vai ser o lançamento de Salvador e tal. A Cousa, ela tá aumentando a região que ela atua, assim. Mas começa com dois autores que moram no Espírito Santo, mas que não necessariamente são capixabas, assim. Começou com o Leandro, que é o volume 1, e eu sou o volume 2, assim. Ela é voltada mais para autores que estão começando, assim. É o primeiro livro. O primeiro livro sai na Cousa Nostra. Tipo assim, é mais para revelar autores de uma literatura mais brasileira, assim, mais ampla.
E o Música de Mobília, como ele nasceu, assim? Ele nasceu no projeto pro Rede Cultura Jovem, né?
Sim, eu não tinha quase experiência nenhuma com literatura, mas como leitor, muito pouco como autor, assim. Eu acabei vendo pro Rede Cultura Jovem para ver se eu conseguiria escrever um livro. Tanto que eu não coloquei muitas metas muito grandes, assim, como publicar. A publicação até me assustou um pouco, eu não achei que fosse publicado. Mas aí, então, eu entrei no Rede Cultura Jovem, ali eu tive a ajuda do Irmo Göring, que foi professor aqui da UFES, do curso de comunicação. Ele me ajudou a montar o livro, montar a estrutura do livro, e dali nasceu, nos 6 meses. No geral, o primeiro rascunho tinha mais de 200 páginas. Aí depois foi mais limando, tirando o excesso, até chegar no livro, que é um livro curto, pequeno.
E ele é curto porque ele foi lançado primeiro na internet, ou ele é curto porque ele é curto?
Não, ele é curto porque ele é curto. A primeira versão dele ele era 4 ou 5 vezes maior. Aí fui retirando o que era excesso.
Mas quando você começou a escrever, você já pensou que a primeira edição ia ser pra internet?
Sim, porque o edital pedia. Aí você tinha que te dar alguma maneira de fazer com que aquele produto chegasse até as pessoas. Então a internet foi a primeira maneira, assim.
Então, eu li o livro e eu vi que os personagens são muito importantes, mas parece também que aquela história não seria possível se não fosse em São Miguel. Aquela cidade tinha aqueles... O cenário é muito importante.
Uhum.
Aí eu queria saber, o livro é um livro de personagens ou é um livro de ambiente?
Eu acho que ele tá mais com um livro de ambientes. No sentido... que é mais como as pessoas perambulam pelo ambiente, mais a relação das pessoas com o parque de diversão que tem na história, com o balneário, com as linhas de ônibus. É um romance de relações. Os personagens são importantes porque são eles que costuram os ambientes. Sem eles, os ambientes não existiriam. Mas eu acho que é mais importante a pessoa sentir esses ambientes, passar por esses ambientes, ter a sensação de ambiência mesmo, do que propriamente entender uma história. Em vez de ser uma narrativa comum, é um fio narrativo que passa por ambientes e as pessoas percorrendo eles.
O autor da orelha do livro diz já que você tem um pouco de poesia na prosa. Como é essa produção? Você já escreve, já sempre escreveu assim ou foi pensado?
Não, assim, eu sempre gostei mais de escrever em prosa. Mas, em geral, os meus autores favoritos todos se aventuraram primeiro em poesia para depois passar pela prosa. Ou não passaram pela prosa. Por exemplo, o Ted Hughes, que é um inglês. Ele nunca escreveu prosa, só poesia. É uma pessoa que eu leio bastante. A esposa dele, a Silvia Plath, ela só tem um livro de prosa, mas ela escreveu mais poesia. Prosa é mais no sentido que eu, é um, uma forma que eu prefiro que eu me expresse melhor do que poesia.
Mas você escreve poesia?
Não.
Também?
Se eu for escrever poesia, vai ser uma coisa tão ruim que vão colocar como música do Roupa Nova.
Então, você mesmo define o livro como um romance de tempos mortos. Como, de que maneira o tempo é importante e determinante para o livro, para os personagens?
Eu acho que em tudo, assim. Porque como o nome dele é Música de Mobília, ele é inspirado diretamente no impressionismo francês, especialmente sim na música. E a música é a única arte que é feita completamente de tempo, ela não tem espaço. Elas são tempos de instrumentos sendo tocados, dias vazios. Então isso se reflete muito no livro, no sentido que o tempo aparece muito como personagem no último capítulo também. Ele é uma questão que é importante para o livro, é importante para a narrativa, mas também é importante extra-narrativa.
E o livro já está na internet já faz um tempo, foi lançado há um mês. O que, que você já tem ouvido de opiniões, assim?
Ah, já ouvi muita coisa. Gente que gostou, gente que não gostou. Gente que achou muito absurdo, pessoas que acharam muito legal. É interessante colocar na internet porque você se aproxima muito mais das pessoas. Elas ficam com menos medo de chegar em você e falar com você. Porque quando você tá na internet, você tá muito mais próximo das pessoas do que quando você tá numa prateleira de livraria. Porque dali você tem um redireciona pro seu Facebook, direciona pro seu e-mail. No livro é muito mais difícil você chegar até o autor. Você vai primeiro pra livraria, depois da livraria você vai pra editora. Da editora, se você conseguir chegar no autor, você já passou por 3 pontos, assim, internet mais rápido, é um diálogo mais direto.
E você tá escrevendo alguma coisa agora?
Não, ainda não. Nem sei se vou, assim, porque é um processo muito cansativo. Gostaria de escrever uma coisa no futuro, mas no futuro de 5 a 10 anos, assim. O músico, ele aconteceu muito rápido. Assim, não tive tempo de pensar as consequências dele em termos pessoais, em termos profissionais. Gostei muito de publicar, gostei muito de escrever, mas queria que uma próxima experiência fosse mais tranquila, mais pausada.
Tipo 10 anos escrevendo?
É, por aí.
Entrevistamos agora Daniel Vilela, autor do livro Música de Mobília, lançado pela Cousa.
E agora vamos com as nossas indicações de leituras. Hoje eu indico o livro Rita no Pomar, do escritor Rinaldo Fernandes, autor de 8 livros, mas que pela primeira vez se aventurou no gênero do romance. A obra apresenta a história da jornalista Rita, que saiu de São Paulo para o litoral paraibano, deixando para trás todo um passado camuflado. Caracterizado por um monólogo inovador, em que a personagem expõe escrita e fala quando passa a conversar com o cachorro Pet, que encontrou na rua, e também quando escreve para si mesma. O autor faz surgir a partir daí uma leitura muito bem trabalhada em simplicidade e ritmo, com uma narrativa muito convidativa, apresentando ao leitor a vida da protagonista aos poucos, em memórias mescladas a desabafos, reflexões, solidão e atitudes. Em fragmentos que se assemelham à cadência de diários e contos, Rita vai revelando o que a fez sair da cidade grande, a superestimada São Paulo, para se isolar em um litoral tranquilo e paradisíaco. E com isso, surgem descobertas sobre quem é Rita e o que ela realmente quer. Rita no Pomar é um livro curto e de fácil leitura que traz o prazer de lidarmos com sustos e revelações escandalizantes, muito bem apresentadas por Rinaldo Fernandes. A primeira edição do livro foi lançada em 2008 e Rinaldo ficou entre os 10 finalistas ao Prêmio São Paulo de Literatura na categoria de escritor estreante. E a editora que publicou e ainda publica e vende exemplares do livro é a Sete Letras, que inclusive agora no final de março disponibilizou para venda mais exemplares da obra. Rita no Pomar tem 104 páginas e custa em média R$30. Você pode acompanhar o trabalho de Rinaldo Fernandes nas colunas de literatura que ele escreve para o jornal Gazeta do Povo, em Curitiba, e Correio das Artes, em João Pessoa.
A indicação dessa semana é o 4º romance de Chico Buarque, Leite Derramado, lançado em 2009. A história acompanha um homem muito velho no leito do hospital, membro de uma família tradicional brasileira. O livro é um grande monólogo que se direciona à filha, aos enfermeiros do hospital e a quem mais entre no quarto em que ele está internado. E esse monólogo do protagonista é ele contando a história dele, da família e de seus ancestrais, que passa pela linhagem de personalidades portuguesas da República do Brasil que acabam remontando a história do país desde colônia até hoje, com ele, o velho, esperando a morte numa cama de hospital. Além disso, anda pelas páginas do romance também uma frustração por uma história de amor mal sucedido. O texto de Leite Derramado é repleto de confusões mentais do protagonista e dá ao leitor uma análise da sociedade brasileira a partir das memórias revividas no livro. A história desemboca num final pouco conclusivo e até incompleto, e isso pode deixar o leitor com dúvidas sobre que fim levou os personagens, mas dificilmente uma leitura frustrada. Não é novidade que Chico Buarque se dá bem na música, mas nem todo mundo sabe que na literatura o compositor de canções e romances também se dá muito bem. Ele já ganhou alguns prêmios de literatura com trabalhos anteriores a esse, e com Leite Derramado não foi diferente. Ganhou em 2010 o prêmio Jabuti de Melhor Livro e o prêmio Portugal Telecom, um dos prêmios mais importantes da literatura em língua portuguesa. Leite Derramado foi lançado pela Companhia das Letras, tem 200 páginas e custa em média R$40.
A minha indicação de leitura de hoje é o livro Vestido de Noiva, do escritor brasileiro Nelson Rodrigues. Nelson Falcão Rodrigues foi um importante jornalista e escritor, e considerado o mais influente dramaturgo do Brasil. Nascido no Recife, em Pernambuco, para a cidade do Rio de Janeiro com a família, trabalhou no jornal Amanhã como repórter policial durante muitos anos e neste período acumulou uma vasta experiência para escrever peças a respeito da sociedade. A primeira peça escrita por Nelson Rodrigues foi A Mulher Sem Pecado, que deu a ele os primeiros sinais de prestígio dentro do cenário teatral. Porém, o sucesso veio mesmo com a peça Vestido de Noiva, que trazia, em matéria de teatro, uma renovação nunca antes vista nos palcos brasileiros. Vestido de Noiva foi encenada pela primeira vez em 1943 e o cenário da peça é composto por três planos que se intercalam: o plano da alucinação, o plano da realidade e o plano da memória. A obra conta com a história de Alaide, uma moça que é atropelada por um automóvel e, enquanto passa por uma cirurgia no hospital, relembra o conflito com a irmã Lúcia, de quem tomou o namorado Pedro. Durante a cirurgia, Alaide também tem alucinações de um encontro com Madame Clessy, uma cafetina assassinada pelo namorado de 17 anos. Marcando a renovação do teatro brasileiro, ao se voltar para a realidade de cunho psicológico, a peça causou polêmica na época e ainda hoje é considerada forte em sua linguagem e no tratamento do tema. O plano da realidade dá início à peça marcando o momento em que ocorre um acidente de carro, no qual Alaide é atropelada. Partindo para o plano da alucinação, todos os desejos de Alaide se libertam e as cenas do delírio somam-se à lembrança de fatos reais vividos pela personagem. Já no plano da memória, Alaide concentra esforços na reconstituição das cenas do próprio casamento, já que roubou o noivo da própria irmã. É da consciência culpada da protagonista que surge a imagem da mulher de véu, que depois se revela como sendo a própria Lúcia. Na mistura gradativa das ações dos três planos, a peça encaminha-se para o desfecho. Lúcia casa-se com Pedro e Alaide é quem entrega o buquê à noiva, acompanhada de Madame Clessy. O cineasta Jofre Rodrigues dirigiu o filme Vestido de Noiva, baseado nesta obra e que foi lançado em 2006. Aqui, no plano da realidade, o livro Vestido de Noiva pode ser encontrado nos sebos e pela internet pelo valor médio de R$15.
Essa nossa edição do Prólogo acaba aqui. E lembrando que você pode participar do sorteio do livro Música de Mobília, é só acessar facebook.com/prologoleituras.
Na semana que vem, voltamos com mais novidades. Até lá, você pode nos acompanhar pelo site prologoleituras.tumblr.com
ou também pelo site da rádio, universitariafm.ufs.br. Então, até a próxima terça aqui no Revista Universitária.
Até lá!
Tchau!